E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Nós seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e temas, não é, que trazemos, temas atuais que estão sendo estudados, pesquisados na Universidade de São Paulo e que fazemos questão de compartilhar com você, inclusive, não é, ouvindo um especialista no assunto. Tem um evento importantíssimo do IEA, do Instituto de Estudos Avançados, que discutirá na próxima quinta-feira as estratégias tecnológicas da desinformação. Então a gente vai entender melhor que conceito é esse. Já se sabe muito sobre isso, já se tem estudado muito sobre isso, né? Lembrando que esse evento ele integra um ciclo de mesas redondas sobre as oportunidades e os desafios que a inteligência artificial impõe à democracia. Então, um tema que está completamente relacionado com a questão democrática no mundo, né? É um problema, é um fenômeno mundial. E eu converso sobre o assunto com Nina Santos. Ela é pesquisadora em pós-doutorado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e no Centro de Análise e Pesquisa Interdisciplinar na Mídia da Universidade de Paris, onde ela está e onde ela continua fazendo sua pesquisa. Nina, tudo bem? Bom dia. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP.
Muito bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. Um prazer falar com vocês.
Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nina, eu gostaria que a gente começasse definindo o que são as estratégias tecnológicas da desinformação. Entender um pouquinho como funcionam os algoritmos e as ferramentas da inteligência artificial.
Pois é, Roxane, esse é um tema bastante complexo, né? Tem vários elementos que a gente pode abordar sobre eles. E eu acho que é interessante a gente pensar, especialmente quando a gente está falando de desinformação, né? Que é o tema, um dos temas principais aí do nosso evento. A gente fala muito sobre como as pessoas podem se comportar em relação à desinformação. Ou seja, o que, é que a gente pode fazer para evitar de passar uma informação falsa para frente, para identificar uma informação de qualidade, para saber onde consultar informações sobre o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no mundo como um todo. Mas tem um outro elemento que depende um pouco menos da ação individual das pessoas e depende mais de como as plataformas e os ambientes digitais eles estão estruturados, né? Então, quando a gente fala de estratégias tecnológicas da desinformação, a gente está querendo falar também de como é que essas tecnologias elas são construídas, elas são estruturadas para fazer com que a informação circule de acordo com determinadas lógicas, com determinados critérios. Isso não está necessariamente na mão do usuário, né? Porque nós vamos a essas plataformas, nós nos inscrevemos nelas e a partir delas a gente passa a ter ali uma série de relações sociais, desenvolver a nossa sociabilidade, falar com a família, com colegas de trabalho, falar sobre diversos temas, expor as nossas opiniões, mas a forma como esses conteúdos circulam nessas redes não está nas nossas mãos. Então a gente precisa estar atento que essas estruturas elas trazem consigo uma série de interesses, uma série de objetivos e uma série de lógicas e que a gente precisa entender como é que isso funciona para saber como lidar com elas de uma forma mais produtiva e mais benéfica para a nossa sociedade.
Uhum. Nina, esse incremento acabou acontecendo com as redes sociais, porque você junta a inteligência artificial, os algoritmos, que privilegiam um determinado fluxo de informação para determinado grupo de pessoas, mas por que ampliou tanto com o fenômeno das redes sociais? Eu quero entender como é que essas coisas se juntaram.
Perfeito. A desinformação ela não é um fenômeno novo, né? Como todos nós sabemos, ela sempre existiu na nossa sociedade, inclusive durante muito tempo foi usada, inclusive, como tática de guerra, né? Para dissuadir o seu adversário, etc. O que acontece quando a gente junta essa prática, esse uso estratégico da desinformação com os ambientes digitais? Essa junção, ela faz com que você tenha um cruzamento de estratégias, né, comunicacionais, digamos assim, quase que estratégias de guerrilha, com um ambiente informativo em que você tem muito mais pessoas podendo falar, podendo se expressar, podendo emitir a sua opinião. Porque o que é que difere da realidade anterior? Quando a gente não tinha as mídias sociais, a gente tinha um sistema de comunicação que tinha muito menos pessoas falando, né, nesse lugar de emissores da informação. A gente tinha o que a gente chamava dos meios de comunicação de massa, no modelo de broadcast. Então, a gente tinha poucos centros de informação que falavam para um grande público. E, portanto, existia, de alguma forma, um controle maior sobre essas informações que eram circuladas. O que a gente tem hoje com os ambientes digitais é, por um lado, uma democratização do poder de fala, ou seja, mais pessoas podem se expressar, mas uma das consequências dessa democratização é também que a gente tem menos controle, menos confiabilidade garantida nas informações que circulam, porque as pessoas podem se expressar nesses ambientes e podem difundir conteúdos a partir dos seus próprios pontos de vista, sem que isso passe por nenhum tipo de processo mais organizado ou mais industrial, como o processo jornalístico, por exemplo. E aí você começa a confundir o que é opinião, o que é um ponto de vista, com o que é informação. Então, cria-se um ambiente muito mais complexo, além de que as informações, elas podem ter amplitudes muito diferentes. Então, as redes sociais, elas servem ao mesmo tempo para as relações interpessoais, então aquela mensagem que você manda para o seu amigo, para o seu colega, para o seu familiar, e elas servem também para a comunicação em larga escala. Então, muitas vezes, você está ali se comunicando num grupo da família e essa mensagem, ela viraliza e ela vai parar em outros grupos, outros públicos que não estão diretamente relacionados com aquele emissor da informação. Então, essa confusão aí das amplitudes da comunicação também faz com que a gente tenha mais dificuldade em garantir um conteúdo de qualidade.
Há empresas que agregam, né? E a gente está falando de duas grandes empresas, uma grande empresa, enfim, que agrega milhares de informações sobre qualquer movimentação, né, de dados das pessoas pela internet. Então, é um material riquíssimo. São com essas informações que se trabalha, inclusive que se vende. Isso tem um valor imenso, né, Nina? Então, vocês continuam estudando e pesquisando isso. E qual seria a principal preocupação nesse momento? Quer dizer, tem alguma coisa que a gente não consegue controlar, porque a gente está dentro do sistema, mas não tem a direção desse sistema, né? Dificilmente você consegue bloquear qualquer tipo de informação. Quer dizer, você entrou na rede, está fazendo uso, você está ali exposto. Como é que isso tem funcionado e as consequências preocupantes que isso tem trazido, né? Inclusive para a democracia.
Olha, Roxane, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que as plataformas, elas não são neutras, né? As plataformas, elas são atores desse processo. Tem um discurso que se disseminou muito, que é o discurso da desintermediação, né? Essa ideia de que a internet, ela desintermedia as relações, de que agora você pode falar direto com o seu líder político, direto com o artista que você gosta, direto com aquela personalidade da TV. E, na verdade, essas relações, elas não são tão diretas assim, né? Se a gente for pensar, tem uma série de novos intermediários que surgem nesse processo. E as plataformas são intermediários que precisam ser vistos, porque só os atores que são vistos, que são considerados, é que podem, inclusive, ser criticados, né? Então, se a gente simplesmente considera que a gente vive num ambiente desintermediado, a gente não tem intermediário para criticar. E a gente precisa enxergar que essas plataformas, com as suas lógicas, com os seus modelos de negócio, com os algoritmos que elas próprias desenham para guiar a organização informativa dentro desses ambientes, são intermediários muito importantes que sejam vistos e que sejam escrutinados, digamos assim, publicamente dentro de uma sociedade democrática. Porque essas plataformas hoje, elas determinam regras do debate público, o que aparece e o que não aparece, para quem aparece e para quem não aparece. E, como você colocou, muito bem colocou na sua pergunta, a questão dos dados é muito importante também nessa junção do modelo de negócio das plataformas, porque é a partir do controle, da coleta e do processamento dos dados que justamente essas lógicas de disseminação informativa vão ser construídas, digamos assim. Então, você tem lógicas hoje que são lógicas personalizadas. A gente não tem mais. Quando a gente pensa no jornal impresso, a gente olha para o jornal impresso, a gente vê o jornal impresso, é o mesmo jornal impresso que todas as outras pessoas recebem, que compram nas bancas, que recebem em casa. Quando a gente olha para a rede social, não é a mesma rede social a que eu estou vendo e a que as outras pessoas estão vendo. E qual é a lógica que decide o que, que eu vejo e o que, que a outra pessoa vê? São as lógicas determinadas pelas plataformas com base na coleta e no processamento dos dados individuais. Portanto, a gente precisa visibilizar, né, jogar luz sobre esse papel das plataformas para que a gente possa discutir isso publicamente. Há um interesse público nessa forma de determinar como o debate público acontece. Só que hoje, essa lógica ela está sendo determinada de forma privada. A gente não sabe como esses algoritmos funcionam. A gente não sabe como as decisões estão sendo tomadas dentro dessas empresas. Portanto, a gente precisa estar atento e exigir mais transparência, mais controle social, mais democracia na definição dessas regras, que hoje são regras essenciais para o debate público em qualquer lugar do mundo. Uhum. As eleições são pautadas nisso, as conversas do dia a dia são pautadas nisso, portanto, isso tem se tornado cada vez mais central nos regimes democráticos.
Sem dúvida alguma, você está tocando num ponto central, né? Que é justamente as decisões políticas, o debate político, né? E também o trabalho jornalístico, altamente impactado, brigando por espaço com a fake news, com essas informações. Agora, o que eu quero entender então é visibilizar essa estrutura e esse processo, mas você disse, né? O interesse é privado dessas empresas, só que com dados que são de todos nós e que impactam no debate que é público. Então, veja, são duas esferas ali, né? Uma briga muito grande, quer dizer, vai passar por lei, Nina? Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que a gente vai conseguir colocar o dedo nessa ferida ou colocar limites? E imagino que isso também será discutido no evento da próxima quinta-feira, né?
Com certeza. Essa é a pergunta de $1 milhão, talvez mais de $1 milhão, né, Roxane? Porque, assim, não tem uma resposta única e uma resposta concreta. O fenômeno da desinformação, ele é um fenômeno multifacetado, ele é um fenômeno transdisciplinar e ele é um fenômeno que envolve vários atores sociais. Então, a gente não vai conseguir resolver esse problema atacando por um lado só. Então, vai ter uma lei que vai conseguir fazer com que a desinformação desapareça. Eu não acredito nesse tipo de solução. Então, eu acho que é uma combinação de ações que precisam ser feitas. Existem ações a nível legislativo, sim, que passam por, de um lado, compreender o arcabouço legal que já existe e como ele pode ser usado para essa nova realidade que está colocada, e também, eventualmente, a criação de novas formas de regulação, porque sim, nós temos, inclusive, novos modelos econômicos que surgiram e que não são ainda devidamente regulados em vários países do mundo. A gente vê que esse é um tema que está... A legislação europeia é muito recente sobre isso, os Estados Unidos têm legislação nova sobre isso, então, em várias partes do mundo, esse arcabouço, ele está ainda sendo construído. Então, tem sim uma parte, digamos, legal, que precisa ser resolvida, mas isso não basta, porque como você falou, a gente tem uma dimensão pública, a gente tem uma dimensão individual, a gente tem uma dimensão privada, então a gente precisa, por outro lado, pensar também, por exemplo, na educação midiática, na forma como as pessoas precisam estar preparadas para lidar com esses ambientes, para entender o que, que as coisas significam nesse ambiente digital, porque esse ambiente digital ele é muito diverso, ele é múltiplo, a gente tem informações de altíssima qualidade e de baixíssima qualidade, então a gente não pode também jogar o bebê fora com a água do banho, como a gente fala, né? E tornar esse ambiente digital como um monstro que veio para acabar com a nossa democracia, não é isso, é o uso que a gente faz nesse ambiente que gera determinados impactos na democracia. A gente precisa ter também essa vertente mais social, digamos assim, dessa construção, dessa educação midiática. A gente precisa ter esse lado mais legislativo, né, de conseguir criar mecanismos legais para lidar com essa nova realidade, e a gente precisa ter mecanismos também econômicos. Afinal, a gente está falando de grandes grupos econômicos que dominam hoje essa circulação informativa. Yeah. Então, a gente precisa conseguir lidar com isso e lidar com isso de forma integrada, porque um dos pontos que eu vou abordar na minha palestra, inclusive, é como o fenômeno da desinformação ele é um fenômeno multiplataforma. Não adianta você ter regulações internas de uma plataforma ou de outra que façam com que o conteúdo suma dali, mas que ele permaneça em outros lugares, os conteúdos são compartilhados de forma muito rápida. Então, se uma plataforma retira o conteúdo do ar, mas esse conteúdo continua circulando em uma outra plataforma, o fenômeno não está controlado. A gente precisa pensar nisso de forma integrada e não de forma isolada.
É uma discussão instigante e que todo mundo tem que participar. Então, eu acho que é hora da gente convidar as pessoas, porque esse evento será público, gratuito, né? É só você acessar a página do IEA/ao vivo, você vai poder acompanhar essa discussão. Acontecem duas exposições, uma do Miguel Lago, a respeito de como as novas estratégias tecnológicas da desinformação afetam a relação governante-governado, então tem um pouco a ver com essa questão do campo político, né, Nina? E a segunda exposição, que é justamente o que a Nina vai apresentar, invisibilização como estratégia. A desinformação pode se esconder nos caminhos tecnológicos, que foi um pouco o que a gente quis trazer aqui. Todos convidados, então? Quer dizer, todos nós temos uma responsabilidade nisso.
Então é isso, assim, eu acho que é essencial a gente contar com a participação de todo mundo, de todas as interessadas, todos os interessados nesse tema, porque ele depende da participação social, né? É um tema que muitas vezes a gente vê como um tema árido, um tema difícil, mas, meu Deus, como os algoritmos funcionam. Mas, por outro lado, é um tema que impacta diretamente nas nossas vidas, né? Então, eu convido a todos e todas que venham participar com a gente, venham debater. Vai ser um momento de construção coletiva para a gente chegar, quem sabe, né, a proposições, a soluções mais concretas para esse problema que, afinal de contas, atinge a todos nós.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a Nina Santos, pesquisadora em pós-doutorado no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e no Centro de Análise e Pesquisa Interdisciplinar na Mídia da Universidade de Paris. Muito obrigada, Nina, por sua atenção aqui conosco.
Obrigada a você, Roxane. Obrigada, ouvintes.